qua de graça de Deus, né? Pode te comer, te
comer.
O problema nunca está no que você faz. Está na como você vive. Porque o que você vive, como você vive, o que você faz, é que demonstra a sua intencionalidade. Comer para te divertir, para brincar, não é problema nenhum. Agora, comer porque aquilo é uma realização para você, esse é o problema. Que gosta de complicar a minha voz, né? É que eu cheio de tocos do lugar, aí eu fico com
a minha voz.
Alguém quer perguntar alguma coisa? Fica à vontade. Nada, tudo mundo chama tudo. Aceitou tudo que eu falei, eu tô certo.
Não,
olha, eu sei que eu sou um gostosão.
É tudo que eu disser vai ser usado contra mim.
Chega. Chega. Porque tudo que você disser será usado contra você. Eu usarei contra você. Não. Só para contar, não. Minha filha disse isso. Eu aqui está gente certa, mas nunca levo vontade com ele. Porque tudo que você diz é tudo humanismo de uma humanidade. E eu sou contrário à humanidade. Você sabia? Você é o seu pior inimigo? Quem é você? Quem é o seu maior inimigo? A sua humanidade. Quantos anos vocês já veem nessa roda de busca de informações espirituais, de busca de coisas espirituais, quantos anos? Vocês já pararam para fechar? Quantas fontes vocês já foram ouvir, já foram pesquisar, já foram estudar? Já fecharam isso? Ou vocês são burros? Porque durante tantos anos, procurando em tantos lugares, nunca acharam? Ou então não são perigosos neste mundo? Por que que vocês procuraram tantos anos? Em tantos lugares e nunca sabe.
A gente nunca estava falando de
perguntar. Eu tenho material também, né?
Porque tudo neste mundo tem um alvo, uma direção. Todo ensinamento espiritual, assim como qualquer coisa neste mundo, tem uma direção, tem algo que ele ataca, esse atacar e se ata. O que? A humanidade que o cheiro. a humanidade de um ser espiritual vivo. Todos os mestres sempre usaram o ensinamento com o objetivo de atacar a espiritualidade. Desculpa, a materialidade. E vocês pegaram o ensinamento com o objetivo de realizar e alcançar a realização material. É por isso que nunca falo. Por isso que nunca falo, porque nunca ficou completo para vocês. De quem for à igreja, quem for ao pastor, quem for ao centro, for fiel, seguir, fazer os preceitos, vai ter o quê? Uma vida boa, uma vida calma, uma vida com realizações, não é assim? Aí você vai, chega, e nunca chega a tal vida que eles prometem. Aí você desiste, vai procurar em outro lugar. Aí segue, se torna fiel, se torna cumpridor dos rituais. E não consegue. Aí sai, vai procurar em outro lugar. Porque o problema é que o ensinamento tem uma direção. E vocês usam ele no sentido oposto. É por isso que vocês nunca conseguiram entender o que os mestres diziam. Porque vocês até vão dizer, esse aqui leu o Bhagavad Gita 50 vezes, mas não conseguiam alcançar a realização material do que ele lia. Por quê? Porque ele ainda achava que aquele ensinamento ia trazer uma realização material. Quantas pessoas assistem para eu? Não, aqui, eu estou tentando colocar em paz, porque a minha vida está cheia da mesma droga. Nada mudou. Nada acontece de novo na minha vida por eu pôr em paz com essas coisas. Não é assim. E o caso que esse deve conhecer, ele conhece tudo que eu falo, né? Já decorou o caso da doutora, do meu sodó lá da Belândia. Eu disse que o importante, o que você precisa tocar é o sentimento com qual você vive as coisas. E ela é uma pessoa extremamente organizadinha, e o marido dela é extremamente bagunçado. E ela queria que o marido dela fizesse a organização que ela queria que tivesse. Aí eu disse, não é ato, é sentimento, ele tem que tocar o sentimento. E aí ela começou a querer que ele tocasse o sentimento. Aí quando ele tocou o sentimento, não fazia o que ela queria. Ela disse, aí já tinha um decreto. Ele tinha que fazer dela fazer. Fizesse dela uma realização material. Ela disse, pai, olha, eu estou mandando muito amor para ele, não tenho feito nada. Mas a minha gama ainda está crescendo. E ele não porta a gama da casa. Mas lá a casa ela é bem pequena, porque ela é imensa. E ela achava ruim, ela disse, quem pode viver com uma gama daquela? Ele disse, você está viva, não está? Ou você já morreu? Esse é um outro problema que decorre da busca de realizações. Como vocês se veem prioritariamente como humanos, vocês acabam pegando tudo espiritual para realizações materiais. Sem pela que se você colocar em parte com o que o Joaquim fala, que a sua vida vai ser mais tranquila. Que você não vai ter mais problemas. Que você vai conseguir resolver seus problemas. Que você vai conseguir fazer a comunidade dentro do padrão novo. Mas Eu passei a conversa do Porto Alegre, sempre tendo que segurando. No finalzinho eu não gritei, eu olhei para a moça e disse assim, era daqui que nós não chegávamos no lugar certo. Na moça, ela tinha que ir no lugar que ficava no quarto, eu me segurei.
Ah, lá aí! Eu
me segurei, mas no final eu parei.
Lá entre nós.
Sabe, vocês ainda transformam o ensinamento espiritual como um instrumento para a realização de sonhos materiais. Quando quem te ensinou, não se serve dois senhores ao mesmo tempo. Ou seja, vocês colocam o ensinamento espiritual a serviço da realização material. Está vendo? Nós estamos falando 3 horas, 4 horas, de uma fase. Apenas uma fase do ensinamento do Cristo. Olha ao que deu base para nós conversar. E o quanto, vamos dizer assim, isso interfere, não na sua vida, mas na forma de viver a vida. Porque mesmo a busca espiritual de vocês, ela ainda está apegada a uma realização material. Ninguém se transforma em religioso esperando que a vida vá se passar. Todo mundo sonha que a religiosidade vai ser como um guarda-chuva que vai lhe proteger das intempéries da vida. Se eu for à missa todo domingo de manhã, não vai ter problema. Minha vida vai ser um mar de rosas.
Essa coisa é chata. Esse humanismo
que está dentro de vocês é o inimigo de vocês. Ele interfere em tudo aquilo que você vivencia. Não só em determinado momento, em tudo que você vivencia, há um anseio humano e há um anseio espiritual que está disponível para ser vivido naquele momento. Isso é o que vocês podem fazer nessa vida. O que que você quer para essa vida? Você quer aprender-se ao anseio humano, como eu já disse, nenhum problema. Não há ninguém, nem Deus, vai poder acusar vocês por causa disso. Porque Deus não cobra a execução da elevação espiritual. Até porque ele já sabe quando você vai se elevar. Ele é o destino. Agora, você é que precisa decidir o que você quer. Como eu disse para o doutor, agora está aí. Como eu disse para o doutor, não, hoje não está não. O São Paulo me sentou atrás de eu quando não está ele. Eu acerto. Como eu disse, enquanto você não se firmar em você mesmo, ou seja, naquilo que você quer para você, naquilo que você acha importante para você, feito. Quando nós entre aspas, afasta a humanidade que você vive, e quando nós se declara inimigo da humanidade que você vive, nós não está dizendo que ela é errada. Porque se tudo é Deus, é. Quando nós falamos do seu apego à humanidade, nós também não estamos acusando demais. Está como se pode dizer, apenas colocando a chapa na mesa, apenas mostrando a diferença entre uma coisa e outra. Que o problema não é você se apegar às velhas ações humanas. O problema é você achar que a realização humana é espiritual. É achar que você está fazendo alguma coisa com você mesmo. Quando você se apega à realização espiritual material. Então, quando eu falo de uma realização material, ser mãe, o querer comer, o querer tocar o carro, o querer comprar a casa, eu não estou dizendo que ela está errada. Eu só estou, como se diz, querendo mostrar nome aos bois. Isso é material. Reconhece isso. Se você quer se apegar, o problema é seu. Ninguém tem nada a ver com isso. E você não vai estar errado por isso. Agora, assuma. Eu quero isso para a minha vida. Eu acho importante ter isso. Então eu vou enriquecer o mérito. E vou viver a minha vida nesse sentido. Sabe, vocês lutam com eu há 15 anos para provar que vocês têm o líder. A liberdade de fazer. E a única coisa que vocês podem realmente liberdade para fazer, não faz. Que é essa opção. Que é o optar entre o céu e a terra, o bem e o mal. Como dizia o gordo, que é da terra, que é do céu, é do céu. Deixa eu falar. O grande problema é justamente esse, confundir as coisas. E se hoje o assunto é realização, como, vamos dizer assim, como mensagem final, fico alerta. Falem de confundir realização material com realização espiritual. Porque aí o diabinho não está esperando você do outro lado. Eu conto muito, ele também conhece, né? A história do dono do centro, que o Chico Xavier, que ele conhece, né? Eu conto muito a história do dono do centro, que morreu, desculpa, que sonhou e estava conversando com um amigo, né? Que olha, eu sonhei essa noite que eu tinha morrido. Quando eu fui entrar no céu, o anjo lá disse para eu, não, aqui não, seu lugar é outro. Mas como assim? A minha vida inteira foi dedicada à religião, a ajudar o pote. Já é. É sim, eu quando era garoto, eu era de coluinha na bicha. É, você ficava olhando para ver a colher, o pavê debaixo da saia da colher, não é isso? Ah, não, mas depois eu ajudei muito na igreja, fazendo as coisas. Ah, você ajudou na igreja para quê? Para transformar os outros em cristãos? Para você ganhar, para você ter mais gente na missa? Não, mas depois eu fui dono do centro, fui médio do centro, ajudei muita gente. E quantas vezes você disse que você era um grande médio e o outro não pensava? Ah, mas depois eu fui ser dono do centro. Aí sim, eu fiz muita coisa porque eu abri as portas. É, mas você se vangloriava de tudo que fazia, não é? Aí o moço acordou e disse: olha, o moço disse: acordei, caiu a pista. Amanhã eu vou começar a me mudar. Morreu naquela noite. Problema, como eu acabei de brincar com a comida, com a noite, não é o que você faz. O problema é onde está a sua intenção. Aonde está a sua realização? Se você se realiza pelo que você faz, ou seja, pela realização material, pelo que é certo materialmente fazer, você é um ser humano. E como todo ser humano, um dia vai morrer. Se você se realiza na sua relação com Deus, quando desencarnar, você e Deus vão continuar vivos. Porque o universo só está vivo quem está com Deus, quem está sem Deus também. Então, fale de pistular de caixão, que é da terra da terra, que é do chão do chão. E decidam o que vocês querem para essa vida. Como te digo, a bola agora está com vocês, te digo. Aí tem mais um detalhe, né, doutor? Aquele que foi dado? Não dá mais para alegar inocente. Eu não sabia que era isso. Desculpa.
Não dá. Até mesmo porque o negócio de realização, intencionalidade, e quando você se depara com o mundo, você vê que o mundo é tão transitório, é tão artificial, tão isopor, um cenário apenas, você acaba realmente não sei explicar.
Moço, uma coisa muito importante. O mundo não é nada disso. O mundo é real. É sólido. As suas experiências são realistas. Não dá para tratá-lo nessa vaporidade que você quer, porque não é assim que você vive a vida. Não adianta você simplesmente dizer que o mundo é ilusão. Não adianta, porque ele não é uma ilusão. Na hora que você estiver com fome e não tiver dinheiro para comer, vai doer a barriga de fome. Não adianta dizer que essa fome é ilusão, porque a dor da fome é real. Porque o anseio de comer é real. Não se trata disso. Você não vai conseguir se mudar desvalorizando. Você só pode se mudar valorizando outra coisa. Como eu falei no trabalho da epidemiologia, falo cheio. A mente quer ganhar. Então você tem que arrumar um jeito de ganhar para poder, vamos dizer assim, aceitar aquele caminho. Senão você não vai conseguir. Então não adianta você desvalorizar o mundo, que aí você se perde. Aí você vai sentir derrota. E aí você não vai conseguir fazer. O que precisa é você valorizar a outra coisa. Esse valorizar, tem que merecer outro. mundo é real, a dor é real, a fome é real. Mas a minha religião está aqui, não aqui.
Agora ficou claro. Joaquim, é fácil ouvir você falar de coisas espirituais porque você é um ser espiritual. Mas quando você vai embora e fica só os encarnados, como falar disso, como colocar essa bandeira espiritual sem ser uma coisa falsa, uma coisa artificial?
E eu vou ser repetitivo, né? O moço das grandes perguntas. É fácil para eu aqui, minha tia já falou para eu aqui, é fácil você falar porque você não tem que pagar o cheque que você dá, né? Você não tem que pagar o cartão de crédito. Então para você é fácil falar. Hoje, primeiro, você não tem que falar isso para ninguém. Você tem que falar isso para você. Você não tem que ensinar isso para ninguém. Você pode responder o que o outro lhe pergunta. É outra coisa. Agora, você tem que falar isso para você. Você, como eu disse para ele, é que tem que valorizar. Acho que no sentido da realização, o que fica muito importante, tudo que nós conversamos hoje aqui, é que a realização depende do valor que você dá à coisa. E esse valor, só você pode dar a você. Só você pode dar, mas ninguém. Então é você que tem que valorizar. Porque na hora que você der o valor, quando você falar com você, você vai usar aquele valor. Se você dá o valor material, vou dar um exemplo que nós já falamos desde que ela estava na barriga. Se você dá o valor material à sua paternidade, eu sou pai, é minha filha, é minha obrigação cuidar, e isso é importante para mim como pai, cuidar da minha filha. Lembra, desde o estudo do livro do Espírito que nós já falamos dela, né? Se isso é importante para você, se você dá isso um valor supremo, jamais você vai conseguir falar para você que isso não tem valor. Você tem que falar para você. Mas você só fala para você fixado aos valores que você tem. Aos valores que você dá às coisas. Então, na hora que eu saio daqui e você começa a viver uma vida, você tem, por exemplo, uma viagem para você ir daqui para sua casa, não tem? Que valor você vai dar a essa viagem? E
depois dessa conversa, eu não sei.
Mas é isso que você tem que averiguar. A cada momento, agora eu estou saindo daqui e indo lá. Que valor isso tem para mim? Qual a importância disso? É mais importante eu pegar ou é mais importante Deus? A minha relação com Deus? É mais importante eu dirigir com cuidado ou a minha relação com Deus? É a cada momento da existência que você precisa ir conversando com você para descobrir qual é a importância para você naquele momento. E, se possível, e se quiser, de colocar um valor maior. Porque, veja, a diferença, como eu acabei de dizer, a diferença do realizar com uma coisa ou com outra, está no peso que você dá à coisa. Se você dá uma importância maior a uma coisa, vai ser aqui que você vai se contentar. Vai ser aqui que você vai se realizar. Se você dá uma importância maior a outra, vai ser aqui que você vai se realizar. Vai ser aqui que você vai se viver para aqui que você vai viver. Então é você a cada momento, analisando em você o valor daquele momento, que você vai viver aquele momento. Não tem como eu estabelecer para você o critério de valores para as coisas. O que é que tem? Então é muito fácil para eu, que não preciso do dinheiro, vir aqui, que não preciso da comida, vir aqui dizer para vocês qual o problema de não comer. É muito fácil para mim, porque eu não preciso. Agora você precisa, não é isso? Você não precisa. Você quer. O que você acha que você precisa, coloca lá em cima. E, você lembra do Gordo? Aqui, essa conversa toda não paga minhas contas. Lembra disso? Mas, veja, quando ele fala isso, o que, que ele me diz?
Não é importante para as contas, para o desejo dele.
Aí é sua hora de trabalhar com você. É, você tem que viver a vida pejando na balança. Aí, o que você espera daquele mundo? O que é importante realizar para você? É o único caminho que eu posso lhe dizer. Não é importante para mim ter comida, porque o peso de ter que comer para mim é gelo. Qual é o peso do ter que comer para você? Qual é o peso do chegar em casa hoje para você? Qual é o peso do ter que ter paciente amanhã? Qual é o peso de você conseguir pagar sua casa? Qual é o peso de você ter a sua filha com saúde? Qual é o peso de você estar bem com a sua mulher?
Nada disso importa.
Não sei. Não sei. Quem vai me responder se importa ou se não importa é você. E não vai responder para mim. Vai responder para você.
E sabe disso importar, Deus está em segundo plano.
Quando isso pesa mais, o peso de Deus está em paz. É assim que se vive, você. A cada momento você pensando. Porque a cada. Quando você pesa, o que, que você faz? Foca entre o bem e o mal. Realiza o trabalho da elevação espiritual. Mas não sou eu que vou dizer o valor que cada coisa tem. De como se diz, cada um sabe onde o sapato aperta. E cada um tem um caso diferente do outro. Você é que vai ter que ir descobrindo o espelho da sua vida. E como eu disse, alguns, dependendo da onde, até onde você queira chegar, até onde você esteja disposto a chegar, você vai começar a diminuir o peso. Mas tem outros que não vai. E aí é hora de ir trabalhando, 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 até uma hora que ele perca o valor. Moço, deixa eu dizer uma coisa para você, doutor. Serve para tudo. Quantas coisas já tiveram tanta importância na vida de vocês que hoje não tem mais ninguém? A importância das coisas para vocês é tirânica.
Hoje
é uma coisa,
não
é outra. É tirânica. Erativa não é outra coisa. É um nosso dito de ser a erativa. Ela só se transforma em relativa quando você abre mão. Mas no momento em que ela existe, ela é absoluta. Aquilo é uma concentração só. Hipervaloriza. Então você, do mesmo jeito que você abriu mão dessas outras coisas, o A, B, C, o mesmo tipo, e eu posso citar, doutor, você sabe que eu posso, que eu uso exemplo de vou já o seu. Você sabe muito bem que você teve uma balança dessa. no momento em que achou a namorada e engravidou. Você teve dois valores ali na sua vida para pejar e para escolher o que você ia fazer. Você pejou. E você determinou um mais pejado que o outro. É assim que você vive no momento que o Vadinho estiver aqui. Pejando cada momento, o que é importante para mim agora, qual o valor dessa realização? Porque a cada momento que você vive há uma realização. Você se realiza naquele momento. A realização não são eternas, elas são momentâneas e constantes.
Porque o outro
está no cansado. Constantemente você vai se realizando a cada coisa da vida. Isso vale para o sentido, para a coisa espiritual, não vale? Mas isso vale para a vida também. O problema é que você não se acostumava a isso. Como eu disse lá na Curitiba, e disse também no São Paulo, devia haver uma faculdade de vida. Uma faculdade para ensinar a viver a vida. E uma das coisas mais importantes da vida para acabar com o trauma, para acabar com o sofrimento, é você pejar o que é importante para você a cada momento. Sabe, tem gente que diz, eu não aguento mais essa mulher, mas não consigo sair do lado dela. Por quê? Porque não assume que não gosta. Que o beijo que eu viver com ela está muito pejado. Que o seu anseio é sair. Saia! Vai embora! Não, fica ali chovendo. Aqui. Viver, saber viver, é saber beijar o que é importante para você a cada momento. Para você não entrar num processo em que a vítima vai ser você. Que mesmo que você não consiga, estou falando materialmente, mesmo que você não consiga aquilo que você que é importante para você, só o fato de você estar lutando por aquilo, porque o que lhe traz o desânimo é a derrota. É o ter que estar do lado da mulher quando não quer. Está certo? Ah, aí tem outra. Psicóloga. Você é psicóloga. Agora, ninguém tem colado de viver assim. Aí baixa pela vida arrastando, fica velho, chega no final da vida e diz assim, o que eu fiz da minha vida? Tem nada, porque nunca se entregou realmente aquilo que era para ele mais importante. Então não é só na questão da evolução espiritual, a questão de descobrir o beijo. O valor das coisas para a sua vida é tão importante na evolução espiritual como no próprio viver bem. Que é uma coisa que estão transmitindo para vocês e que vocês estão caindo, que a realização nessa vida é viver muito tempo. Não coma isso, não coma aquilo, não faça isso, não faça aquilo, caminhe, faça exame médico, corra, faça isso, para quê? Para ficar vivo, para quê? Para sofrer mais tempo? Que importante você ter 100 anos de vida ou ter 50 anos de vida boa? Fechou o chão. Quem fechou o chão? Agora, quando valoriza, é preciso ter uma consciência, doutor. a cada chão? Corretude uma e a chão. Ou seja, se você segue um caminho, você vai pegar um ponto. Se você pega, caminha por outro, você vai pegar um ponto. Não dá para você pegar no ponto, caminhando pelo caminho que leva ao outro. Vendo o que é valor para você. Isso é importante? É, eu vou me pegar isso. Agora eu sei que essa entrega vai me trazer isso. No caso da opção pelo mundo espiritual, você vai começar a receber alguns adjetivos que não vai gostar muito. Maluco, bobo, essa coisa. Se você está firme na sua decisão, você não vai lhe trazer problema algum. É a mesma coisa, aquele que quer viver sozinho, mas acha que precisa viver do lado da mulher, não vive. Agora, choque porque é burro, que acha que poderia viver com a mulher bem, não vive, só vive ficando. E acha que um dia vai acabar disso. Compreendeu? Então é assim que você faz. Quando o aqui não estiver aqui. Veja o valor que você dá a cada coisa dessa vida. Veja se você está disposto a pagar o preço por alcançar aquilo. Se tiver, se depende. Se não tiver, vá para outro caminho. Mas aí, chave, você não vai pegar onde você queria pegar. Onde você pegaria por aquele caminho. É o caso da comida, doutor. Se você não comer, o que vai acontecer? Vai acabar morrendo. Se você não se importa em morrer, para que você quer comer? Ó, a coisa é muito mais simples do que se imagina. Você viver é a coisa mais simples do mundo. Você tem que cumprir com a vida. Cumprir com a vida por quê? Porque, primeiro, eu estou disposto a pagar o preço do que vocês dizem que querem. Aí, por não estar disposto a pagar o preço, segue outro caminho, vem outra coisa e você se liga com a coisa. Saiba, se eu não me separo, eu tenho uma mulher que briga comigo todo dia. Então tá bom, eu não vou me separar, então ela vai, todo dia ela vai brigar comigo. Na hora que você cair nessa racionalidade, quando ela brigar, você vai ir. Vai ir de você mesmo. Como você foi feita tanto tempo querendo que ela mudasse. Tocar? E eu digo, eu tenho uma volta grande para falar de outra coisa. Ficou cara a questão da realização? Deixa eu ir. Realização espiritual depende unicamente do valor que você dá às coisas. Do tempo que você dá às coisas. Porque vai ser esse tempo que, se acontecer, vai trazer a realização. É isso que vai determinar a realização. E claro, se determina a realização, determina o quê? Qual é o sinônimo de se realizar?
Ganhar.
É só por isso que existe o anseio de realização. Para você ganhar.
Faz parte.
Faz parte da sua forma. Pergunta. te falar, Deus te fala para beber o que Deus não vai começar a beber. Ninguém tem mais isso? Está tudo certinho, vamos acabar? No gosto, nós vamos fazer 13 anos. Dia 5 de gosto.
5 de agosto? Isso. É dia
25 de agosto. 5 de agosto. E eu queria que vocês tenham que marcasse o trabalho mais perto desse dia, lá no São Paulo. É, o domingo mais perto do 5 de agosto.
Acho que você tem 4 de agosto.
Aí eu não tinha. Que bem depois escreve para ele, que já está pensando gravado ali, então, que eu estou pedindo para vocês marcar o trabalho lá, nós vamos fazer a festa então de 13 anos.
Você não vai fazer em dezembro porque o mundo vai acabar?
O dia mais perto lá para nós fazer esse trabalho. Certo? Vai servir então com comemoração. Doutor, nós sempre fez a festa da nossa senhora e o encontro do aniversário do trabalho. Nós sempre fazia isso há muito tempo. Depois nós falamos isso. E agora vamos fazer só ele.
Quer dizer que o mundo não vai acabar.
Hã?
Quer dizer que o mundo não vai acabar.
Vai. Quando vai acabar? Quando? Aí você já pergunta, papai, se o Cristo que é o Cristo não botou a mão no fogo, eu vou pôr? Mas quem vai acabar, mano?
Nada pra sempre.
Hã?
Nada pra sempre.
Essa é a história. Nada pra sempre. Nada pra sempre. Tudo é paixão.
Até que acabe, né?
Não existe nada transitório. Tudo é paixão. Parei de ser? Tudo é paixão.
Tudo é
paixão. Uma paixão é paixão. Uma paixão é paixão. Tudo é paixão.
Tudo é paixão.
Eu estou me contagiando, eu nunca pedi isso na minha
vida.
O que é uma machã que nasce, moço? Hã?
Não.
Uma maçã.
Você
tem que pai erudito, cheio do manto,
Para
que uma marchã nasce, para que um carro é fiado, para que um carro aparece, os instrumentos da busca de realização nunca acabam. Então a marchã nunca acaba. Se você for me ver a lista dela, por ver eu te vi a carta dela. A palavra dela, a forma dela. A forma nasce que acaba. Mas a forma nunca acaba. A essência dela nunca acaba. Que tudo é cheio de instrumento para ver aonde você vai se realizar.
A ideia, Marcão,
não é nada. A essência. A ideia, Marcão, Chu é ele mesmo.
É diferente.
Então, nada acaba.
Nada que
eu disser
também está certo.
E tem mais. Nada começa.
Não,
só se nada. Porque o nascimento do pé da maçã foi o quê? Desde que o universo é o universo e até o fim do universo, ela se Deus não fala de velar esse mundo. Então, mesmo que vocês todos saiam do mundo de pobre e criação, o mundo de pobre e criação vai continuar existindo um pouco difícil. Isso nunca vai acabar. É porque vocês acham que vocês não estão mais perdendo, que aí acabou.
Aí, agora falando sério.
E que essa que eu tava brincando?
Você não, eu, cara. Agora falando sério, é muito interessante ver o tempo que você ouve você. É exatamente isso. Quer dizer, quando eu comecei a te ouvir, eu sempre ouvi, mas ele fica dando nó na cabeça da gente, até hoje, né? Fica dando nó, e não é bem assim que ele está falando. E depois eu começo a olhar, tem uma lógica ferrada, mas assim. O que eu quero dizer, a diferença é, antes eu me via no centro do que você falava. Agora eu já consigo me ver um pouquinho fora desse centro. Entendeu? Essa é a melhora. A pessoa fala, poxa, mas eu não sou eu humano, eu já consigo ver isso.
Que bom.
Agora, por outro lado, eu fico pesa a vida quando eu escuto pessoas que estão aí ouvindo Joaquim há muito tempo, ou não, e que colocam numa posição tipo. Eu hoje sou indiferente a tudo, me sinto superior a esse tipo de
coisa. Mas o mal não é indiferente,
é indiferente. Pois é. E eu falo, pô, não é isso. Não é o meu Joaquim que fala isso. O meu Joaquim. Não fala que você não vai deixar.
Por favor, me ajude, ela já tocou forte.
O meu Joaquim, ele não fala isso. Ele fala.
Doutor, você também tem um Joaquim?
Na minha cabeça.
Sim.
Não existe Joaquim embora? Só existe Joaquim. Para ela, só existe Joaquim dela. E ela não está mais do que chefe. Existe o Joaquim, existe o Joaquim dela, o Joaquim seu, o Joaquim dela, o Joaquim dela.
Seu Joaquim é bonzinho, viu?
Joaquim, para de ligar.
O Joaquim também aí com a coisa, vai.
Como assim?
Se dane.
Essa chegasse no grau X de evolução, onde tudo é nada mais importante. Ela é indiferente a tudo. Você não deve ter nenhuma reação a nada. Porque na, você é superior. Ah, pelo amor de Deus.
É bom rir.
É. Não tem nada a ver com isso.
E olha este poema, vai acontecer isso aqui, como mágica, não vai ter que chegar aqui, tu vai ter que chegar lá. Se colocar a luz, vamos fazer nossa como eu posso dizer, nossa corrente, né? Fazer, não vou dizer agradecer, mas para se abastecer um pouco mais das energias do universo, né? Do nosso país. Carlos, você vai entrar com você. Doce, é bom de cara.
Ah, é, não trouxe, mas a gente canta, né?
Então tá, Tia, se vocês puderem ficar do pé, das mãos. Doutor, você não vem. Na banca, pode ficar no meio comigo. E a moça vai cantar uma música que o tema é a busca de Deus. Vamos, neste momento, tentar afastar da nossa cabeça todos os pensamentos, todos os desejos, todas as realizações, a busca de realização. Vamos deixar a música entrar por nós. E ela está dentro de nós. Que Deus possa ajudar vocês na sua caminhada. Que o Cristo, nosso Mestre, possa orientá-los nas realizações espirituais. E que Maria, a Senhora da Regeneração, mande seus guerreiros ajudar vocês nessa luta contra a humanidade de vocês. Que a paz lhe esteja com todos.
Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. E houver ódio que leve o amor. Quando houver ofensa que leve o perdão, onde houver discórdia que leve a união, onde houver dúvida que leve a fé. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para vir.